setembro.
Já vai ficar direto aqui.
Ele não tem como trazer esses jogadores para cá. Então, formou uma parceria aqui com o Acre Esporte. É, não foi bem aí no sub-20, né? Tomou várias goleadas aí no sub-20. E a maioria desses jogadores vão fazer parte do sub-23 do Nau. Do Nau.
Pois é, mas se não conseguir no sub-20. Que pode difícil. Esperar para o sub-23, né?
Muita coisa não, né?
É, tem que.
Já o Andirá é o contrário. O Andirá está esperando a decisão do sub-20, porque jogadores do Santa Cruz, que estão aí na. Vão ingressar parte do elenco do Andirá, né? Como também parte do elenco do Atlético. Os dois times aí estão buscando subir para a primeira divisão, não querem. Então nós temos 4 representantes, né? Temos 2 do município, que é o Nau de Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro e Plácido. O Andirá e o Atlético de Rio Branco, né? O Santa Cruz, eu digo assim, mas ele vai emprestar jogadores para as duas equipes.
Santa Cruz que vai disputar a Copinha, que tem duas equipes da Criana, né, que vai disputar a Copinha de São Paulo.
Não, vai sair agora.
Ah, sai agora dessa. Ah, então, e por isso que eles vão formar um time competitivo para poder brigar por uma vaga, né?
Vai sair agora do sub-20.
Ah, tá certo.
Agora, nessa segunda divisão. Pode pintar aí, não digo nada, mas estão cogitando aí nos bastidores que hoje o investidor que está no São Francisco, que é o Eric Rodrigues, pode pegar um time desse aí, né? O Plácido de Castro ou o Nauas,
né?
Para comandar aí, e aí a briga vai ficar melhor.
Aí, né? Aí ele traz jogadores, né? Para poder compor um elenco.
Sem dúvida.
Para disputar realmente um campeonato.
Esperar para ver, né?
É, esperar para ver. Tem muita coisa para acontecer.
Tem muita coisa para acontecer.
A segunda divisão.
E tá agora há pouco saiu aí no. Conversei agora há pouco mesmo com o presidente do Juventus.
Ah.
E tem no site aí que a prefeitura reverteu um processo que estava arquivado e o Juventus foi penalizado em R$105 mil.
Opa.
Mas segundo o presidente é IPTU e taxa de lixo. Todos os anos eles pagam a taxa de lixo e IPTU são isentos. Agora, a primeira Câmara deu favorável ao município.
Ao município.
Né? E agora eles têm que recorrer. Segundo eles, vão até a última instância recorrendo sobre essa situação, porque os clubes, igrejas
são isentos
de IPTU. É. E estão cobrando essa situação aí,
mas aí
do Atlético Clube Juventus.
Se está lá. É isento.
Tá na lei, né?
Tá na lei e não tem como fugir dela.
Ele diz que todo ano paga as taxas de lixo.
Normal, que aí não tem isenção disso aí.
Isso, a cobrança de resíduos sólidos.
É.
Então, ele não quis gravar a entrevista, mas ele disse que poderia falar isso aí. Que
mas a multa.
O advogado está no.
Tá, a multa hoje está valendo, tá aí, né?
Tá,
só
tá.
Vão recorrer.
Vão recorrer,
é.
Porque já foi batido o martelo pelo TJ, a primeira Câmara, R$105 mil, R$105.541 e mais alguns centavos.
Aí,
tá certo?
Para quem não está produzindo muito, é muito dinheiro, né?
E só para a gente fechar no lance esportivo também, nós fomos até Varsóvia.
Varsóvia?
É.
Vamos?
Na Polônia fomos.
Na Polônia?
É, via telefone, mas porque o Brasil foi campeão, tanto no masculino quanto no feminino, no futsal, e tinha uma criança na delegação.
Olha aí.
Né, chefiando a delegação, que era o René Santos de Carvalho. Está voltando nesse momento para Frankfurt e de lá pega o voo para o Brasil.
Inclusive, ele é pai de um atleta de handebol, tá? Goleiro de handebol.
Olha aí.
O homem, a vida é de esporte.
Tá vendo? Já foi um tempo assistente, né? Assistente aqui da Federação Acreana de Futebol e também da CBF.
Agora faz parte da CBF.
Agora ele é da universidade, né?
Universidade.
Ele é presidente da Federação Universitária. E aí de desporto. E agora está lá chefiando mais uma vez. É a terceira delegação que ele vai chefiando. Foi no Pan-Americano no México, foi outra aí que eu não estou lembrado, e agora em Varsóvia. E foi pé quente, né?
Tá sendo,
porque
tá conseguindo bons resultados.
Ganharam as meninas e os meninos ganharam aí, foram campeões.
Muito bem.
Beleza?
Muito bem.
Isso tudo e muito mais aqui no Lance Esportivo a partir do meio-dia.
Valeu, Casas. Agora são 10 horas e 56 minutos. Vamos para os nossos recados. Agora 57. Preparei, mas aberta a vinheta para os nossos recados. E aí, Thaís Caroline?
Temos o ouvinte, o Josi Clay e o Sebastião lá na Alta Elétrica, JM, Marco, Damião Viana. Um abraço para eles. Temos também o Edinho Souza, lá na Vila do V. Bom dia, difusora. Foi a mensagem que ele mandou pra gente. Vai. Bom dia, difusora. Estou ligado no programa pela internet.
Muito bem. Também ligado aqui no Gente Debate de hoje, a Lidy Santos, lá de Tarabacada, diz o seguinte: bom dia, Damião Viana, Thaís Caroline, todos da rádio. Estou ligadinha. Mande um alô para mim, ouço todos os dias, mas nem sempre consigo mandar mensagem, por conta de muito trabalho. Estou ouvindo através da internet. Beijo, amo vocês. Um abraço, Lidy Santos. Aquele abração para ti também. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Receba o nosso abraço, tá bom?
Que lindo. E lembraremos, então, mesmo sem mensagem, lembraremos. Eita, não vai sair, não?
Lembraremos
de mandar, né, o bom dia, o alô para ela sempre.
A exemplo da... lá na Ensina Madureira, ela é de Lúcia, está sempre ouvindo Gente Debate. O Davi, que é motorista, né, aplicativo, está sempre ligado aqui no Gente Debate. Um abração para vocês. Quem mais, Thaís?
Quem mais está sempre conectada com a gente? Quem? A dona Alzenir Acácio. Opa. Dona Alzenir Acácio está sempre com a gente, sempre manda um áudiozinho. Ontem mandou, acabou que não deu de passar, né? Acabamos não. Mas estou aqui, ó, dando alô para não dizer que passou batida.
Mas tá dado o recado.
Tá dado o recado.
Agora são 10 horas e 58 minutos. Você pode mandar sua mensagem. Envie sua mensagem para cá. Aí após, né, ali 10, 11, 25, a gente volta com os nossos ouvintes. Você é realmente a razão desse programa existir, tá bom? Vamos faturar? Vamos faturar. Daqui a pouco...
Operação contra facções criminosas cumprem mais de 270 mandados em 15 estados e entre eles está o Acre.
Justiça condena 8 envolvidos em rebelião que deixou 5 mortos no Acre.
E que tal aproveitar as férias de julho para investir no seu futuro? O CIEE Saber Virtual oferece mais de 50 cursos gratuitos. É o nosso bate-papo de hoje aqui no Gente em Debate.
E já no próximo bloco, a região do Juruá foi escolhida pelo Ministério da Saúde para iniciar um projeto piloto de eliminação da malária. E a Diocese de Rio Branco recebe um novo administrador. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
O mercado europeu está mais perto do que você imagina. O Conexões Produtivas chega à região amazônica para apresentar oportunidades a empresas brasileiras na União Europeia, mostrando como você pode acessar esse mercado e expandir o seu negócio. Conheça tendências, ferramentas de internacionalização e especialistas que apoiam empresas nacionais no comércio com a região. Conexões Produtivas. Novos mercados, novas conexões, novas oportunidades. Apex Brasil.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Dicas sobre saúde.
Fique alerta a sintomas como febre, dores do corpo e atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e fadiga. Não deixe os sintomas passarem despercebidos. Procure a UBS mais próxima. Dengue é uma doença grave e para ela não se propagar, todos devem redobrar os cuidados. Faça a sua parte. Governo do Acre, trabalhe para cuidar das
jornalismo
pessoas.
Das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Muito bem, estamos de volta, agora são 11 horas e 3 minutos na capital acreana. Para você que está em casa, nós estamos agora entrando na terceira meia hora do Gente em Debate, é isso mesmo, terceira meia hora do Gente em Debate, e você aqui não perde nada, 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 aqui é com os nossos correspondentes, matérias ao vivo, né, as matérias chegando. E a informação chega para você, tá certo? Falar e informação, meu caro ouvinte, eu quero trazer agora, vamos trazer informações direto do Juruá. Prepara aí, meu caro Márcio Alberto, solta a vinheta porque ele já está esperando e vamos com a participação ao vivo dele.
Notícias do interior.
Donato Costa chegando ali, o governo abre licitação para reforçar exames laboratoriais no Juruá. Donato, bom dia, me diga, será que esse clima geladinho que chegou por aqui ontem, melhorou o clima hoje, já chegou aí em Cruzeiro do Sul? Bom dia. É, meu amigo, cadê o Donato Costa? Caiu a ligação. Vamos já voltar aqui, né, a retornar a ligação com o Donato Costa. Perdemos aqui o sinal. Hã? Tá ok aí, Márcio Alberto? Já está no ponto, Nonato? Vamos lá. Nonato, bom dia. Chegando com a informação. Olha, o governo abre licitação para reforçar exames laboratoriais no Juruá. Cruzeiro do Sul, a região do Juruá ali, né, recebendo esse reforço para realização de exames, né? Licitação para reforçar exames laboratoriais da região do Juruá. Donato Costa vai trazer essa informação para a gente daqui a pouquinho, ao vivo, direto de Cruzeiro do Sul. Mandar um abraço aqui para a turma lá de Cruzeiro do Sul, a equipe da Rádio Aldeia lá em Cruzeiro do Sul, na pessoa de Donato Costa, o diretor da emissora, o coordenador da emissora, o James. James, meu irmão, James atendeu a gente ali de forma fantástica, né? O James levou a gente para o Parque de Exposições, o Demetrio, que era o motora, né? E toda a equipe da aldeia lá em Cruzeiro do Sul. Um abração para essa turma boa que esteve aí nos recebendo nesse período de Expo Acre Juruá. Agora sim, Nonato Costa chegando com a informação. Bom dia, Nonato.
Damião, Diana, bom dia para o Márcio, bom dia para a Thaís e bom dia a quem está acompanhando nesta manhã Realmente foi um período muito frutífero para o nosso trabalho. Mais uma vez agradeço aí você, Damião, nosso diretor Jefferson Dourado, Ivan de Carvalho, Cleito Rocha, né? A Ângela e toda a nossa equipe esteve aqui empenhada, o Francimildo, para que fizéssemos um trabalho muito bacana aqui, transmitindo o passo a passo da nossa SPOAC. Já deixaram saudade, essas transmissões são muito importantes, nos ensinam muito, né? A gente aprende com os colegas que vêm aí da capital, muita coisa legal. Mas olha só, essa notícia é muito importante aos produtores rurais aqui da região, porque o governo deu o primeiro passo para um importante investimento no setor agrícola da região. Publicado no Diário Oficial, na última terça-feira, a abertura de um processo licitatório para a compra de novos equipamentos destinados à Secretaria de Agricultura, SEAGRE. O processo ainda está na fase de licitação, ou seja, na etapa de escolha das empresas, fornecedores e outros processos inerentes a esse processo, que demora um pouquinho, mas quando sai fica tudo legal, né? O planejamento, porém, já está garantido para a aquisição desses equipamentos. O objetivo do governo, através da SEAGRE, é adquirir, né, nesse lote uma faia carregadeira e uma grade aradora. Equipamentos que, quando chegarem ao campo, serão usados em atividades essenciais, desde o preparo do solo e a recuperação de áreas degradadas até a manutenção daqueles ramais e assentos rurais tão importantes para o escoamento da produção. Todo mundo sabe que a falta de maquinário, né, é um dos maiores gargalos para as comunidades da região, encarecendo o custo de produção. O governo, porém, tem se esforçado, né, para que esse problema seja equacionado, e esta licitação é uma providência essencial. A SEAGRE espera ampliar com isso sua capacidade operacional para dar suporte direto a associações, cooperativas e agricultura familiar. Esses equipamentos e outros que serão adquiridos oportunamente, a expectativa é que beneficie e alcance produtores de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal, Taumaturgo e Jordão, de Cruzeiro do Sul. Ronato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Donato Costa. Agora são 11:09, 11:09. A região do Juruá foi escolhida pelo Ministério da Saúde para iniciar um projeto piloto de eliminação da malária causada pelo Plasmodium falciparum, a forma mais grave da doença. Quem conta pra gente é Gladys Salvano.
Profissionais de saúde dos 7 municípios do Vale do Juruá participaram em Cruzeiro do Sul de uma oficina promovida pelo Ministério da Saúde para discutir o plano de eliminação da malária por Plasmodium falciparum. A estratégia prevê eliminar a transmissão local da doença até 2030 e, posteriormente, avançar no combate à malária causada pelo Plasmodium vivax, responsável pela maior parte dos casos registrados na região.
Dos focos prioritários, que é identificar se a espécie da malária causada pelo Plasmodium falciparum, ele está com números que poderiam indicar a presença da doença na região. Então, por isso que esse foco é maior para o Plasmodium falciparum, e também por ser uma espécie que leva a casos mais graves. Inclusive, os óbitos, na maioria das vezes, são registrados por essa espécie de Plasmodium.
Além das novas estratégias de vigilância, o encontro também apresentou mudanças no tratamento da malária vivax. A adoção de medicamentos de dose única deve aumentar a adesão dos pacientes e reduzir a transmissão da doença. Segundo Sérgio Ricardo, profissional do Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores, o Juruá foi escolhido para iniciar o projeto pelos resultados alcançados no controle da malária nos últimos anos.
No momento, então, nós estamos alinhando as ações com um compromisso de tentarmos, pelo menos num prazo de um ano e pouco, já eliminarmos a transmissão autóctone do falciparum na nossa região, que é um dos planejamentos do Ministério da Saúde, então, de fazer essa eliminação por regionais. E a nossa regional aqui foi elencada como a primeira que vai iniciar esse trabalho por conta dos resultados que temos alcançado aqui na nossa regional.
Secretários municipais de saúde também participaram da oficina e destacaram que que o principal desafio será garantir diagnóstico e tratamento rápido, principalmente nas comunidades mais isoladas da região.
Principalmente as estratificações, a forma de como fazer o trabalho em loco, né? Da rapidez no atendimento nos casos que acontecem. Por exemplo, Marechal Taumaturgo é um município de difícil acesso, mas mesmo assim as localidades geograficamente para você chegar onde tem um caso é muito difícil. Então a gente está trabalhando para que quando der um caso a gente chegar o mais rápido possível para que não possa se alastrar mais naquela comunidade, naquele local.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito bem, Gledson Albano trazendo as informações ao vivo aqui pra gente. Olha, agora são 11 horas e 12 minutos de Cruzeiro do Sul, nós vamos direto para a Princesinha do Acre. Vamos a Chapuri, porque a informação não para, a informação não para. Chapuri avança na saúde com um novo micro-ônibus para o tratamento fora do domicílio. É o TFD. Quem vai conversar com a gente agora ao vivo é o repórter Joseni Oliveira. Joseni, muito bom dia. Joseni, o clima em Chapuri está igual ao Rio Branco? O clima, como está a temperatura em Chapuri? Para a gente poder entrar nesse assunto aqui a respeito desse micro-ônibus, né, para tratamento fora de domicílio. Bom dia.
Olá, Damião. Muito bom dia a você. Bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate, que nos acompanha em todo o estado do Acre. Foi igual visita de médico, Damião. Veio ontem, passou praticamente o dia inteiro, a noite esfriou um pouquinho também, mas hoje pela manhã o sol já apareceu aqui e pode jogar um ovo no asfalto que ele frita nesse momento. Faz muito calor agora aqui na nossa Chapuri. Mas as expectativas do clima-tempo é que as noites sejam agradáveis, pelo menos até o final de semana. As noites um pouco frias e o clima durante o dia bastante quente com o sol aparecendo. Mas da minha notícia que temos daqui de Chapuri é importante e boa. A rede pública de saúde de Chapuri deu mais um passo significativo para melhorar o atendimento e a qualidade de vida da população. Na semana passada, o município foi contemplado com o novo micro-ônibus zero quilômetro, destinado exclusivamente ao transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde que dependem do tratamento fora do domicílio, o TFD. O veículo foi recebido oficialmente em Rio Branco pelo prefeito Maxwell Maia e pelo secretário municipal de saúde Daniel Lima, durante uma solenidade de entrega promovida pelo Ministério da Saúde. A conquista é fruto de uma articulação direta entre a Prefeitura de Chapuri, o governo federal e a bancada federal do Acre. O grande diferencial com a chegada deste micro-ônibus é o impacto direto no bem-estar dos chapurienses que enfrentam rotinas delicadas de saúde. O foco principal do novo veículo será o transporte de pacientes que precisam se deslocar para a capital ou outras cidades para realizar exames complexos, consultas especializadas e, de forma muito especial, aqueles que passam pelo rigoroso tratamento de hemodiálise. Para quem enfrenta a estrada semanalmente para purificar o sangue, o trajeto costuma ser bastante cansativo e desgastante. Com o novo micro-ônibus, a promessa é de uma viagem muito mais segura, confortável e, acima de tudo, humanizada. O prefeito Maxwell Maia destacou a importância de oferecer um transporte de alto padrão para quem já está fragilizado pela doença. Segundo o gestor, a chegada do veículo representa um avanço essencial para a saúde de Chapuri, assegurando que o deslocamento desses pacientes seja feito com o máximo de dignidade. Além da entrega do micro-ônibus, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que outras benfeitorias importantes estão prestes a desembarcar aqui em Chapuri. Também foi contemplada com uma unidade odontológica móvel e uma ambulância tipo A. Os novos equipamentos devem ser entregues em breve, ampliando o acesso aos serviços especializados e fortalecendo o suporte de urgência na região. Em nota, a Prefeitura de Chapuri expressou um profundo agradecimento ao Ministério da Saúde, ao Governo Federal e aos parlamentares da bancada acreana pelo apoio contínuo e pelos investimentos que ajudam a fortalecer o SUS local, transformando recursos em mais saúde e qualidade de vida para todos os cidadãos. Um abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes de Chapuri. Josenio Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenio Oliveira, trazendo as informações direto de Cruzeiro do Sul. Pois é, uma boa PFD, né? Trazendo as pessoas para fazer tratamento aqui em Rio Branco, automaticamente com esse micro-ônibus irá facilitar muito a vida das pessoas. A partir de agora, nós vamos para um bate-papo.
Programa Gente em Debate. Entrevista do dia.
É, na entrevista de hoje, estamos recebendo aqui Daniel Carneiro, que é supervisor do CIE, o Centro de Integração Empresa Escola, está com vagas de estágio abertas aqui no Acre. Para falar sobre esse assunto, sobre as oportunidades e como participar das seleções, vamos agora bater um papo aqui com o Daniel. Daniel, bom dia, seja bem-vindo aqui à Difusora.
Bom dia, Damião. Queria agradecer a você e a Thaís pela oportunidade de estar aqui falando de um programa que é tão bacana, que é o programa de estágio, né? E queria agradecer a todos os ouvintes que estão com a gente aqui nesse dia.
Daniel, o CIE está com vagas de estágio abertas aqui para o Acre. Quais são as oportunidades disponíveis neste momento e quem pode se candidatar a uma dessas vagas?
Isso, Damião. Nesse processo que a gente vem vivendo agora no meio do ano, que é o encerramento de vários cursos de nível superior, a entrada de outros estudantes no nível superior, né, é um processo que a gente também abre uma lacuna de oportunidades. No momento, a gente está com vagas abertas, não só na capital, tá, mas em todo o estado, nas áreas de administração e construção civil. E aí vai abranger um leque de cursos, né? Como administração, contabilidade, engenharia civil, engenharias florestais, né? Agronomia, para que a gente possa estar incluindo esses jovens no mercado de trabalho, fora os estudantes de nível médio também, que a gente tem em vagas abertas.
Como o senhor citou, né? São as áreas de administração, construção civil. Quais são os principais requisitos que os estudantes precisam atender para participar da seleção?
É muito importante que os estudantes tenham acima de 16 anos e estejam regularmente matriculados na instituição de ensino, tá? Esse é o ponto-chave. A partir daí, é importante que todos eles tenham um cadastro com o CIE, que eles acessem o nosso portal, que é online, e façam um cadastro com a gente para estar concorrendo a essas vagas.
É, ia falar justamente sobre isso aí, como funciona o processo de inscrição, mas você já trouxe a informação. O candidato pode incluir uma redação e um vídeo de apresentação no perfil? Essa forma ajuda para que ele possa ser um dos escolhidos?
Ajuda muito, Damião. O concedente, a empresa ou o órgão que vai estar procurando esse estagiário, ele procura saber como é que é o comportamento desse estagiário. E às vezes a redação, o vídeo, ele transparece muito do perfil da pessoa, né? Isso é muito interessante. Ele pode estar acessando o portal do CIE, que é o CIE.online, né? Fazendo o seu cadastro com todas as informações necessárias e adicionando o vídeo e a redação.
O CIE aqui em Rio Branco está localizado aonde?
Atualmente a gente está em processo de transição para uma nova galeria, né? Certo. Então, nesse momento a gente está fazendo o atendimento totalmente online. Mas logo, logo a gente vai estar sediado em uma galeria nova com atendimento presencial. Vou te pedir um pouquinho mais de tempo para a gente passar o endereço completo, né? A partir do momento que a gente estiver sediado.
O André ainda está no CIE?
O André ainda está no CIE. Atualmente, o André, ele é supervisor da unidade de Belém. André está voando, está com voos mais altos,
André,
né? Com
André,
competência muito bacana.
André, ele era o supervisor aqui em Rio Branco, né?
Isso, o André é uma pessoa que tem uma trajetória muito bonita aqui em Rio Branco, né? Ele alavancou a instituição, né? Oferecendo vários... oferecendo de fato o programa de aprendizagem, um programa de estágio, né? E agora está cumprindo uma nova missão na instituição, que é estar supervisionando a unidade de Belém do Pará.
Parabéns para o André, que André é bastante capacitado, competente. Não à toa, está lá. Então, essas vagas estão disponíveis. A turma que está ouvindo Gente Debate, aproveite, porque tem data. Limite para se inscrever?
Não tem data limite para se inscrever, mas é muito importante que eles aproveitem essa lacuna para estar se inscrevendo e aproveitando essas vagas que estão sendo abertas. Mensalmente a gente abre vagas, mas é importante que a gente aproveite as oportunidades, né?
Acelere.
Cavalo selado não passa duas vezes, né? A gente fala. Então é importante que eles aproveitem a oportunidade.
E é uma oportunidade incrível. Opa. Vou dizer assim, por experiência própria, porque eu iniciei na minha carreira profissional como menor aprendiz, né? Pelo CIEE, eu fazia auxiliar administrativo, não sei se ainda era no mesmo ritmo, né? Mas na época eu trabalhava dois dias de cursos, 3 dias no canto que eu trabalhava, né? Era uma clínica particular infantil que tinha aqui, e eu vou te dizer que me ajudou muito. Eu não conseguia falar, eu gaguejava, eu era fã, eu não sabia, sabe, interagir. Ali no curso que eu fazia, tinha o contato com o cliente, a almoxarifada era bem completo. E até hoje isso aí super útil para mim.
E hoje tu fala até no rádio?
Rapaz, mas aí você meio que... Você e Gerson Dourado me jogaram aí. Mas assim...
É fruto, né?
É maravilhoso, fruto. Vou te dizer, viu? E meu filho fala, mamãe, quando é que eu posso estudar, trabalhar? Eu falei, calma, 14 anos.
Vai
ainda
chegar.
De 14 aos 24?
É isso que a gente ia falar. A gente, fora o programa de estágio, Thaís, a gente também tem um programa de aprendizagem. O programa de aprendizagem é destinado para jovens acima de 14 a 24 anos que estejam no último ano do fundamental, estudando nível médio ou que tenham terminado. O CIEE, observando que a capacitação prática é tão importante quanto a capacitação teórica, agora a gente mudou o processo. São 4 vezes na semana o aprendiz, ele faz a capacitação prática na empresa, desenvolvendo as atividades lá com a empresa, e 1 vez na semana ele faz a capacitação teórica com o CIEE, para complementar, né? E o que a Thaís falou é muito legal, e aí se vocês me derem a oportunidade, eu queria falar que esse momento que os estudantes estão de férias também, eles podem estar usando para se capacitar. Thaís falou que entrou, não conseguia nem falar muito, né, Thaís? Agora está apresentando rádio, né?
Então.
E o CIEE, ele tem diversos cursos gratuitos que podem estar incentivando esses jovens a estar aprimorando, né, algumas capacidades pessoais e profissionais.
Muito bem, estamos conversando com Daniel Carneiro, supervisor do Centro de Integração Empresa-Escola.
É um incentivo, né? É um incentivo muito grande, porque hoje em dia a valorização do estudo, isso ajuda, porque não fica só naquela questão, eu só estudo. Não, eu estudo e trabalho, estou me profissionalizando, né? E era exatamente a pergunta que eu ia fazer, que nesse bate-papo a gente respondeu, né? Que é como esses cursos ajudam os jovens a conquistar também a primeira oportunidade no mercado de trabalho. E foi respondido, né?
Agora, falando de oportunidades, essas oportunidades é durante o ano inteiro.
Durante o ano inteiro, Damião, eu vou dar uma prévia, mas semana que vem tem um processo grande abrindo em parceria com o governo do estado, tá? Então, semana que vem tem notícia boa para quem é estudante, para quem quer ser estagiário, né? Então, acho que semana que vem, se a gente puder bater um papo novamente...
Tem novidade, tem coisa boa chegando.
Além do que a gente já tem disponível, tem muita coisa boa chegando. Então, durante o ano todo, se ele abre oportunidades de estágio e de inclusão no programa de estágio e de aprendizagem. E vale ressaltar, todas as nossas vagas, elas são remuneradas.
Legal.
Então, para além dele desenvolver as atividades técnicas e pedagógicas do curso dele, ele também vai receber uma bolsa auxílio e um auxílio transporte, que pode auxiliar tanto na permanência dele na universidade, no ensino médio, ajudar em casa, né, fazer o transporte. Então, é um programa, para além de tudo, de inclusão social.
É aproveitar a oportunidade. Oportunidade, meu amigo, não se perde. Você se lança. Abraça.
É uma das coisas que Damião Viana fala aqui para mim todos os dias.
Abraça.
Apareceu a oportunidade,
abrace. Pegue ela e siga, porque quando ela passa, se ela passou perto de você, é porque você foi escolhido. Então aproveite. Olha, nós queremos fechar aqui o nosso bate-papo. Para encerrar, qual a mensagem do CIEE aos estudantes, a crianças que estão em busca de oportunidades para iniciar essa carreira profissional? Porque realmente o CIEE vem para dar um empurrãozinho para que o cidadão possa começar a sua vida profissional, a exemplo que a Thaís acabou de trazer para a gente aqui.
Isso mesmo, a mensagem que a gente tem que passar é que vocês aproveitem as oportunidades, né? O CIEE está aqui como a maior ONG de inclusão social e empregabilidade da América Latina, né? A gente já incluiu mais de 7 milhões de jovens no mercado de trabalho, e a ideia é que a gente continue gerando oportunidade aqui no estado. Então aproveitem as vagas que estão sendo abertas, se inscrevam através do nosso portal do CIEE, CIE, que é o CIE.online, preencham de forma organizada os critérios como e-mail, telefone de contato, que são necessários para que a gente entre em contato com vocês para estar oferecendo essas vagas, né? E a partir do momento que vocês estiverem no programa de estágio, usufruam da oportunidade para crescimento profissional e pessoal, que é o grande desafio que a gente tem, né?
Daniel, vamos trazer semana que vem a novidade.
Combinado, a gente está aqui à disposição.
Tá certo?
Semana que vem ele já volta de novo para dar mais notícia boa para a gente.
Muito bem, conversamos aqui com o Daniel Carneiro, que é supervisor do Centro de Integração Empresa e Escolas. Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Eu acompanho há muito tempo que lá no início, quando o André estava no comando, eu sempre fazia entrevista com ele. Um abração, meu irmão, sucesso.
Muito obrigado, gente.
E agora você está seguindo aí, tocando esse negócio, né?
Isso,
dando aqui, oportunidade.
Gerando oportunidade.
Então semana que vem tem novidade, né, Thaís?
Tem sim. E vamos para o senhor, viu? É só mandar mensagenzinha que vamos atualizar com notícias boas.
Agora são 11 horas e 27 minutos. Vamos faturar, meu caro Márcio Roberto. E a seguir...
Operação contra facções criminosas cumpre mais de 270 mandados em 15 estados.
Inclusive no Acre.
Entre eles no Acre.
E mais, idoso é encontrado morto dentro de casa na Baixada da Bitaza, em Rio Branco. Justiça condena 8 envolvidos em rebelião que deixou 5 mortos no Acre. E que tal aproveitar as férias de julho para investir no seu futuro? Nós começamos agora aqui com... supervisor do CIE, você tem que aproveitar essa oportunidade. Aproveite as oportunidades, não perca não. São 50 cursos gratuitos, tá certo? Vamos ao intervalo comercial, voltamos já.
Os municípios do Acre ligados pelas ondas do rádio. Programa Gente em Debate.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até R$40 mil na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até R$10 mil na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de R$99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
11:31, estamos de volta para a terceira, para fechar o programa de debate de hoje, né, Márcio Roberto? Vamos fechar o programa com segurança pública.
Gente em debate, segurança.
Mulher é morta a facadas pelo marido no Acre. Polícia aponta ciúmes como principal suspeito. Que coisa, hein? Confira na reportagem de Thaís Carolina.
A Polícia Civil investiga um feminicídio registrado em uma residência no quilômetro 27 da rodovia entre os municípios de Manuel Urbano e Feijó. A vítima, Maria Ferreira da Silva Almeida, de 49 anos, foi morta a golpes de faca. O principal suspeito é o próprio marido, Osmar Pinheiro da Silva, de 58 anos, bombeiro militar da reserva. Segundo as investigações, após cometer o crime, ele foi para outro cômodo da casa e tirou a própria vida. De acordo com o delegado Rêmulo Diniz, os primeiros levantamentos apontam que o crime foi motivado por ciúmes. A principal testemunha é a filha do casal, menor de idade, que presenciou toda a ação. A polícia informou ainda que o suspeito possuía histórico de problemas psicológicos e estava na reserva da corporação por esse mesmo motivo. Mesmo assim, a linha inicial da investigação trata o caso como feminicídio no contexto de violência doméstica. A adolescente deverá receber acompanhamento psicológico e a definição sobre sua guarda ficará a cargo da família e da justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Thaís Carolina, para o Sistema Público de Comunicação. Tribunal de Justiça do Acre recebe 240 novos processos ligados ao crime organizado em 2026. Ronaldo Duarte é quem traz as informações.
O Tribunal de Justiça do Acre recebeu 240 novos processos relacionados ao crime organizado em 2026, conforme dados do Painel Nacional do Crime Organizado do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, atualizado até 31 de maio. O levantamento aponta que o judiciário acreano possui 486 ações penais, 128 outros processos e 254 recursos em tramitação. No período foram realizados 107 julgamentos de ações penais, com 96 decisões de mérito favoráveis à acusação. A maior parte dos novos processos está relacionado ao crime de promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa. Também há registros de envolvimentos de tráfico de drogas, colaboração com organização criminosas e outros crimes relacionados. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
11:34. A Polícia Militar registrou duas ocorrências de destaque nas últimas 24 horas em Cruzeiro do Sul. Um homem foi baleado após invadir casa de um policial militar. É difícil, né? E outros quatro suspeitos foram presos depois de ameaçarem comerciantes na região dos quiosques do Igarapé Preto. Detalhe aqui, ali em Cruzeiro do Sul, está acontecendo esse tipo de coisa sempre. Vamos conferir na reportagem de Gladys Albano. A polícia está de olho.
Na primeira ocorrência, um homem invadiu a residência de um policial militar no centro da cidade para furtar objetos. Segundo o capitão da PM, Thales Campos, ele foi surpreendido pelo proprietário e, ao tentar tomar a arma do policial, acabou sendo baleado no braço.
O policial ouviu ruídos na sua área de serviço, veio pela área da escada ali na varanda, visualizou esse indivíduo aí, né, deu voz de parada para ele, para que ele cessasse a ação criminosa, né, que ele estava furtando, inclusive, o fardamento institucional deste policial. O policial aí, segundo o relato, né, do próprio policial, agiu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão atual iminente a esse criminoso que, em determinado momento, avançou com o objetivo de tomar a arma desse policial. Ele efetuou um disparo nesse indivíduo que pegou no seu membro superior, né, na região do braço, aqui no rádio Iuna.
Em outra ação, quatro homens foram presos após invadirem quiosques no Igarapé Preto. De acordo com a Polícia Militar, o grupo ameaçou comerciantes, roubou alimentos e se identificou como integrante de uma organização criminosa.
fizeram roubo com violência e grave ameaça. Utilizaram pedaços de madeiras, pegaram lá 20 salgadinhos e outros objetos lá dos quiosques e ameaçaram as pessoas também, dizendo que caso acionassem a polícia, né, eles seriam agredidos, bem como ameaçaram até de atear fogo lá no local. Diante de todas essas circunstâncias, a equipe da Polícia Militar foi acionada, as equipes se deslocaram até o local, fizeram um cerco, conseguiram identificar os infratores da lei e eles foram devidamente levados à delegacia e ficarão à disposição da Justiça.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Menina de 11 anos está na UTI após suposta ingestão de soda cáustica. O caso é investigado pela Polícia Civil. Confira na reportagem.
O caso da menina de 11 anos internada em estado grave na unidade de terapia intensiva em Rio Branco ganhou novos desdobramentos. A pastora Regiane Maciel, vizinha da vítima, entregou à Polícia Civil novos áudios e informações que, segundo ela, podem contribuir para a investigação. De acordo com a pastora, o material reúne relatos de supostos maus tratos sofridos pela criança antes da internação. Ela afirmou ainda que participou do socorro da menina e decidiu formalizar a denúncia por considerar que tinha o dever de colaborar com as autoridades. A investigação apura a suspeita de que a criança tenha sido obrigada a ingerir uma mistura contendo soda cáustica e um medicamento dentro de casa. As acusações fazem parte da denúncia e ainda serão verificadas pela Polícia Civil. Segundo relatos apresentados pela denunciante, exames médicos apontam lesões graves no esôfago, garganta, estômago e parte das vias respiratórias, compatíveis com a ingestão de uma substância corrosiva. O estado de saúde da menina permanece grave. A Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente confirmou o recebimento das denúncias, mas informou que não vai comentar o caso neste momento para não prejudicar as investigações. O Ministério Público do Estado também acompanha o inquérito e solicitou perícias e informações sobre o estado clínico da vítima. Enquanto a apuração continua, moradores iniciaram uma campanha de doações para arrecadar roupas, calçados, fraldas e itens de higiene destinados à criança durante o período de internação. Thaís Carolini, para o Sistema Público de Comunicação.
Justiça condena 8 envolvidos em rebelião que deixou 5 mortos no Acre. Confira na reportagem, Ronaldo Duarte.
A Justiça do Acre condenou 8 integrantes de uma organização criminosa por participação na rebelião ocorrida no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, em julho de 2023, que resultou na morte de 5 detentos. Cada réu recebeu a pena de 12 anos e 10 meses de prisão, totalizando mais de 100 anos de condenação. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Acre, o motim foi planejado semanas antes com o objetivo de fortalecer a facção criminosa, facilitando uma tentativa de fuga e eliminar integrantes de um grupo rival. Os condenados foram apontados como presidente e vice-presidente da organização criminosa responsável por liderar as negociações durante a rebelião. A sentença foi proferida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Rio Branco. Ainda cabe recurso por parte das defesas. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11:40. Vamos... Chama aí, Thaís, atende. Chama essa matéria aí do nosso amigo Ronaldo Duarte.
Justiça condena 8 envolvidos em rebelião que deixou 5 mortos no Acre. Essa já foi? Então vamos no Duarte de novo. Operação contra facções criminosas cumpre mais de 270 mandados em 15 estados e entre eles o Acre.
As forças de segurança pública deflagraram na última terça-feira a Operação Força Integrada 3, que reúne diversas ações simultâneas de combate ao crime organizado em 15 estados brasileiros. Ao todo, estão sendo cumpridos 180 mandados de busca e apreensão, 93 mandados de prisão e outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça. As maiores operações ocorreram em Belém e em João Pessoa, que concentraram o maior número de ordens judiciais. No Acre, a Operação Ruptura cumpriu um mandado de busca e apreensão em Rio Branco. É investigação sobre a atuação de organização criminosa e tráfico de drogas. As ações têm como foco desarticular as organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídios, roubos de cargas e outros crimes. Um balanço consolidado da operação deve ser divulgado pelas autoridades no final do dia. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Idoso é encontrado morto dentro de casa na Baixada da Bitaza. Quem conta pra gente é Thaís Carolina.
O corpo de Remildo Carmo da Silva, de 65 anos, foi encontrado no interior da residência onde vivia, na Rua México, na Baixada da Bitaza, em Rio Branco. Segundo familiares, o idoso morava sozinho, enfrentava problemas de saúde e o último contato com ele ocorreu no último sábado. Como ele não foi mais visto, a preocupação aumentou entre os parentes e vizinhos. Moradores perceberam um forte odor vindo do imóvel e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Ao entrar na residência, a equipe médica constatou que o homem já estava sem vida e em avançado estado de decomposição. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal. As primeiras análises não identificaram sinais aparentes de violência e a principal hipótese é de morte por causas naturais. O corpo foi encaminhado ao IML para o exame cadavérico, que deverá confirmar a causa da morte. O caso também será acompanhado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa até a conclusão dos laudos periciais. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação. Suspeito de estelionato que se passava por perito e advogado é preso pela Polícia Civil em Rio Branco. Marcelo Torres, que vai trazer a matéria.
Uma ação realizada por oficiais investigadores da Delegacia da 3ª Regional de Polícia Civil em Rio Branco, na manhã desta quarta-feira, dia 8, resultou na prisão de um homem suspeito de praticar estelionato contra uma idosa de 76 anos na capital acreana. De acordo com a investigação, o suspeito se apresentava falsamente como perito e advogado para conquistar a confiança da vítima e aplicar o golpe. Aproveitando-se da vulnerabilidade da idosa, ele a induziu ao erro, obtendo vantagens financeiras de forma ilícita. Após tomar conhecimento do caso, a equipe de investigadores da 3ª Regional iniciou diligências que permitiram identificar e localizar o suspeito. Ele foi preso e conduzido à delegacia, onde ficará à disposição da Justiça para os procedimentos legais. A Polícia Civil reforça o alerta para que a população desconfie de pessoas que se apresentam como profissionais sem comprovação de suas credenciais e orienta que, diante de qualquer suspeita de golpe, a vítima procure imediatamente uma delegacia para registrar a ocorrência e auxiliar nas investigações. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Polícia Civil investiga a morte de advogado e OB se manifesta. Confira na reportagem de Nonato Costa.
A Polícia Civil investiga a morte do advogado Hélio Montilha Júnior. O corpo do profissional foi encontrado na tarde de terça-feira dentro do próprio escritório de advocacia que fica localizado no bairro do Remanso. Segundo as autoridades, o corpo já estava em avançado estado de decomposição. A grande movimentação de viaturas da polícia e dos peritos assustou quem passava pela região. O corpo foi levado para o IML e o laudo com a causa da morte deve sair nos próximos dias. Até agora, as circunstâncias do falecimento são desconhecidas. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, divulgou uma nota oficial de pesar. O documento é assinado pelo presidente da OAB no estado, Rodrigo Ayashi, pela vice, Thaís Moura, e também pela direção da Caixa de Assistência assistência dos advogados. Na nota, a entidade manifesta profunda dor e mandou uma mensagem de apoio à família. Abre aspas, nesse momento de dor, as diretorias da OAB e da Caixa de Assistência do Acre solidarizam-se com os familiares e amigos enlutados. Que Deus os console nesse momento de luto e tristeza. Fecha aspas. A Polícia Civil continua investigando e as conclusões do caso podem sair nos próximos dias. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Nonato Costa. Agora são 11:46. Jota Menezes chegando com informações ao vivo. Bom dia, Menezes.
Bom dia, meu amigo. Público de comunicação, olha nós aí de novo. Isso, tempo ausente, estamos de volta para trazer uma notícia, principalmente para os pais, por vacinação contra o HPV para jovens foi prorrogada até o final de 2026. Damião, é muito importante, principalmente porque não estão muito preocupados com esse negócio de HPV ou coisa parecida. Então, tem que orientar. Portanto, o Ministério prorrogou, nível nacional, é bom que se diga, a aplicação da vacinação do papiloma HPV, voltado para os adolescentes de 15 a 19 anos. Então, é de convite que ainda está meio aéreo a vida. E que quem não tem registro de imunização, que hoje afeta, podemos assim dizer. A campanha seguirá até dezembro deste
ano. Menezes, o sinal não está muito bom. Vamos ver se a gente consegue, Márcio Alberto. Fala com o Menezes aí para ver se a gente consegue localizar aí para que o sinal possa melhorar, para que ele possa trazer essa informação para a gente aqui ao vivo dentro do Gente em Debate, tá certo? Infelizmente o contato não está muito agradável, né? O sinal não está muito bom e aí fica meio complicado, porque o ouvinte não entende a informação. Mas seguindo com Saúde, Opera Acre, Thaís Carolina, é isso?
Exatamente. Opera Acre realiza 28 cirurgias eletivas em Sena Madureira. A Gladys Miriam que trouxe essas informações.
O programa Opera Acre beneficiou 28 pacientes durante o último final de semana com a realização de cirurgias eletivas no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. A ação é promovida por meio da Secretaria de Saúde e tem como objetivo reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas e ampliar o acesso da população aos serviços especializados. Durante o mutirão, pacientes que aguardavam há meses pelo procedimento foram atendidos, garantindo mais agilidade na assistência e melhor qualidade de vida. A gerente do Hospital João Câncio Fernandes, Nildete Lira, destacou a importância da iniciativa para acelerar os atendimentos e reforçou o compromisso da equipe em oferecer um serviço seguro e de qualidade.
Tivemos cirurgia de hérnia, retirada de vesícula, retirada de cistos e também laqueadura. Tanto essas cirurgias foram atendidas pacientes do sexo masculino, do sexo feminino. E esses pacientes, alguns internaram um dia antes do procedimento e outros internaram no mesmo dia. As cirurgias ocorreu tudo bem, graças a Deus, dentro do esperado. E ficamos muito felizes em receber os pacientes de Sena mesmo aqui no Hospital João Câncio Fernandes. Porque esses pacientes, a grande maioria, durante esses 8 anos, eram atendidos em Rio Branco e em outros municípios também. Plácido de Carvalho, Senador Guiomar, recebeu pacientes de Sena durante todo esse período que o Hospital João Câncio Fernandes ficou em obra no centro cirúrgico.
A expectativa da Secretaria de Saúde é realizar novas edições do programa Opera Acre, dando continuidade ao trabalho de redução da fila de espera por cirurgias eletivas, ampliando o atendimento a população acreana. Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Gladys Miriam, trazendo as informações direto de Sena Madureira.
Prazo de inscrição para concorrer a uma bolsa do ProUni, Sayonara Moreno.
O prazo de inscrição para quem quer concorrer a uma bolsa do ProUni já começou e o prazo é curto, então fique atento. O ProUni, Programa Universidade para Todos, concede bolsas parciais ou integrais em instituições de ensino superior privadas. A inscrição é de graça e o prazo vai até a próxima sexta-feira, 10 de julho. Para isso, é preciso se inscrever somente via internet no portal único de acesso ao ensino superior. Podem participar da seleção estudantes que terminaram o ensino médio e que tenham feito as provas do Enem 2024 ou 2025, com pelo menos 450 pontos na média das provas e sem ter zerado a redação. Para concorrer à bolsa, os inscritos devem atender aos critérios de renda exigidos. Para as bolsas integrais, que cobrem todo o valor da mensalidade do curso superior, a renda familiar é de até um salário e meio por pessoa. Para ter direito à bolsa de 50% da mensalidade, a renda familiar bruta mensal por pessoa é de até 3 salários mínimos. Com as inscrições entre 7 e 10 de julho, o resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 15 de julho na página do ProUni. A segunda chamada em 5 de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.